Jesus é o Senhor. Estamos muito alegres, todos nós aqui reunidos em Bauru, para essa conferência da região 8B. Nós estamos aqui porque nós estamos na nossa jornada para o reino. Nós temos uma visão, temos uma comissão, nós temos uma meta. Louvado seja o Senhor. Sabe, amados irmãos, sabendo que nós vivemos esses tempos finais, existem algumas coisas que precisamos saber. Eu gostaria de ver junto com os irmãos 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Nessa noite, nós vamos tocar em algumas experiências básicas, algumas experiências importantes para os tempos finais, a fim de que nós todos possamos alcançar o reino e ganhar essa realidade. Louvado seja o Senhor! Senhor Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Esse versículo começa assim: não quero que ignoreis. Sabe, existem alguns versículos escritos por Paulo que ele fala isso: eu não quero que ignoreis. Significa que é algo muito importante, é algo que nós não podemos ignorar. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Está vendo? Então, amados irmãos, existem certas coisas que nós não podemos ignorar. E essa porção de 1 Coríntios capítulo 10 é uma das porções que não podemos ignorar. Por quê? Porque é uma das porções que falam da experiência do povo de Deus nos tempos finais. Então precisamos ver o que essa porção diz. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui ele fala de experiências que todos tiveram. Todos tiveram. Hoje, na vida da igreja, hoje na nossa vida cristã, nós temos experiências. E hoje, por exemplo, nós que estamos aqui, todos temos a experiência de crer no Senhor, não é? Da nossa vida mudar. Então isso é comum. Todos. Então aqui ele diz: todos, pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, versículo 2, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Louvado seja o Senhor. Olha, aqui ele cita algumas experiências fundamentais: estar sob a nuvem, passar pelo mar. Daí ele diz: todos foram batizados assim na nuvem como no mar. Significa a experiência da água e do Espírito, tá certo? Aqui todos. E todos comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Todos comeram e beberam. Preste atenção, todos. Mas isso é garantia? Não. Olha só o que o versículo 5 diz. Vamos ler juntos o versículo 5? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha, é que realmente a gente fica espantado, né? Todos tiveram experiências tão boas. E aqui diz, Deus não se agradou da maioria deles. Não foi de uma minoria. Amém. Aqui diz, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui nós temos uma caminhada, e aqui diz que a maioria ficou prostrada no deserto, morreu no deserto ao longo da caminhada. Maioria. Não foi uma minoria, foi uma maioria. Mas preste atenção, todos tiveram aquelas experiências. E isso faz com que a gente fique um pouco preocupado, né? Diz, então, o que foi que aconteceu? E nós precisamos perceber isso. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Essa porção diz que isso aqui, essa porção foi escrita como um exemplo, tá certo? Porque quer nos alertar de algo. É, são coisas que nós não podemos ignorar. Então, irmãos e irmãs, são coisas que nós precisamos saber. Diga para o irmão ou irmã que está ao seu lado, nós precisamos saber. Eu não posso ignorar. Deus não se agradou a maioria deles e acabaram prostrados, morreram no deserto. Sabe que a gente não quer, irmãos, que a gente olhar para aqui todos e montamos todos aqui, depois lá no final perguntar assim, o que aconteceu? A maioria morreu no deserto. Puxa. Eu não quero que isso aconteça comigo. Você quer? Então é uma coisa muito séria. E aqui diz, primeiro ponto, uma das razões, são várias razões. Primeiro, a questão de cobiçar as coisas más. Cobiçar as coisas más. Se você quiser saber mais, está em Números 11, versículos 4 e 33. Números 11, versículos 4 e 33. Quando eles começaram a anelar aquelas coisas do Egito, tal, tal. Cobiçar as coisas más. Você quer outras coisas, você não quer mais o Senhor. Você quer as coisas do mundo, você quer as coisas do Egito. Então aqui mostra uma das razões. Segundo, eu quero que depois vocês em casa, vocês leiam essas porções daí, você pode extrair lições espirituais, tá bem? É por causa do tempo, nós não vamos penetrar muito nisso, porque essa é a palavra de introdução. Aqui não é a nossa meta. Isso aqui é só uma palavra de alerta para a gente ficar bem acordado de, e aí, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos para frente. Tá? Então, mas eu quero que vocês, quando voltarem para casa, vocês leiam essas porções que eu vou falar. Tá bem? Segundo problema está, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, segundo problema é a idolatria. Irmãos, essas coisas são coisas que nos fazem tombar no deserto. faz a gente morrer na caminhada. Então não podemos brincar com isso. Tá certo? Primeiro, a questão de cobiçar coisas más. Segundo, idolatria. Está em Êxodo 32, versículos 1 a 6. É a questão da adoração do bezerro de ouro. Vamos continuar. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Terceiro problema, imoralidade, é a questão da fornicação. E aqui diz que caíram 23 mil num só dia. Olha, isso é um problema sério. Irmãos, as coisas que nós estamos mencionando agora são problemas do dia a dia. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem saudade das coisas más? Você está cobiçando coisas más? Assim, eu queria aquilo, eu não queria estar aqui. Eu queria outras coisas, eu queria estar no mundão. Tem muitas coisas que me atraem ali, eu quero. Isso é um perigo. A idolatria. Nós vamos depois mostrar a definição prática de idolatria. Idolatria, ter outros deuses. Questão da imoralidade. Está em Números 25, versículos 1 a 18. Depois diz o versículo 9... Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Pôr o Senhor à prova. Está em Êxodo 17, 2 e em Números 20. Você tentar o Senhor. Depois nós temos a murmuração. Versículo 10, nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Está em Números 14, 2, Números 16, 41 a 49, Números 17, 5, Números 21, 5. Murmuração. Você acha que murmuração é uma coisa leve, uma coisa pequena? Aqui mostra que é alguma coisa muito, muito séria. Murmuração. Então, vamos dar uma olhadinha assim, rapidinho. Na nossa vida, essas coisas estão presentes ou não? Essas coisas estão presentes? Questão de cobiçar coisas más. A idolatria. A imoralidade. Pôr o Senhor à prova. E a murmuração. Você sabe, essa é a pressão que o mundo faz sobre nós. Todas as coisas ao nosso redor contribuem para que nós tenhamos esses problemas. Por quê? Porque o inimigo quer nos fazer tombar no deserto. Olha só, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Para advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós estamos vivendo ou não no fim dos séculos? Então, essa é a palavra para nós. Essa é uma palavra atual. Porque todas essas coisas estão ali nos assediando. Todos esses pontos estão nos assediando. Então, nós precisamos ter uma percepção de assim, Senhor, me salva. Agora, importante, versículo 12 diz assim... Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você pode dizer assim, não, eu ainda não caí nisso aí. Então a advertência aqui é de assim: então veja que não caia, preste atenção, fique alerta, não caia nisso. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, não caia nisso. Dá uma olhada as coisas que estão ao seu redor no dia a dia. Não são coisas para nos fazer cair nisso? Aí a gente pode dizer: é, sabe de uma coisa, Miguel? Isso é verdade, mas a gente não tem força, né? Nós somos fracos. Então a gente acaba caindo porque a gente não tem força, nós somos fracos. Não é assim. Vamos ler juntos versículo 13. Juntos vamos ler versículo 13. Vamos lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pronto, terminou a nossa desculpa. Diga para o irmão que está ao seu lado: não tem desculpa. Primeira coisa: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É tentação humana, não é sobre-humana. Entendeu? Segundo, Deus é fiel. Deus é fiel. E aqui diz: não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. A questão é se existe ou não força em você. Você tem o Espírito no seu interior, não tem? Se você tem Espírito, não tem força? Tem. O problema é não quer usar o Espírito. Não é? E aqui diz assim: Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aí, amados irmãos e irmãs, amadas irmãs, preste atenção. Nós podemos ver a importância de viver no Espírito. A importância de negarmos a nossa vida da alma, de negar a nós mesmos, não criar desculpas para nós mesmos. E nós crermos na palavra de Deus.
Amém.
As tentações chegam. Mas saiba de uma coisa: Deus está vendo e está controlando.
Amém.
O que a gente não pode fazer é se entregar, se atirar nos braços da tentação. Hoje, ao olharmos a história, nós vemos muitos irmãos que ficaram prostrados na caminhada, não foi? Tombaram. Várias razões foram enumeradas aqui. Amados irmãos, nós falamos de viver no Espírito porque nós queremos a realidade.
Amém.
Não é? Algo que tem sido falado para nós. Nosso irmão Dong, ele tem falado algo sempre assim para nós, assim: vamos buscar a realidade, não vamos ficar na esfera da doutrina, não vamos ficar na esfera da mente. Vamos voltar para a realidade da palavra, a realidade do Espírito, não é? Vamos viver a palavra de Deus. Problemas surgem e nós passamos por situações difíceis. Agora, um dos problemas que foram mencionados aqui é a questão da idolatria. O que é a questão da idolatria na questão prática? A gente sempre diz, né? É algo que substitui Deus, não é isso? Tudo que substitui Deus é um ídolo. Agora, como é que você está sabendo que está substituindo Deus? Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Tá bem? Vamos ler. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então Paulo diz assim, ó, nesse mundo tem muitos deuses e muitos senhores. Para nós não, né? Para nós só há um único Deus. Mas no mundo existem muitos deuses e senhores. Agora vamos ler juntos versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aqui, amados irmãos, a palavra nos mostra o que é essa realidade de termos um Deus e termos um Senhor. Aqui fala, tem muitos deuses e senhores no mundo. Nós falamos, para nós há um só Deus.
Aleluia.
Mas, de maneira prática, o que define que há um só Deus para você? Que o nosso Deus é o seu Deus. Primeiro, de quem são todas as coisas? Primeira percepção. Eu sou de quem? Eu pertenço a quem? Se eu conheço Deus de verdade, primeiro sentimento, primeiro ponto que eu toco, eu sou de Deus, eu sou dele. Olha, aqui é algo muito importante, amados irmãos. Tá, eu creio em Deus, então eu quero... Essa é uma pergunta prática. Você tem a percepção todos os dias? Quer dizer, eu sou de Deus? Ou eu sou de mim mesmo? Eu mando em mim mesmo? Eu já tenho mais de 18 anos, ninguém mais manda em mim? Eu não pertenço a ninguém? Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Se é assim, você não tem Deus. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Isso é coisa prática. De quem eu sou? Daí ele diz assim, de quem são todas as coisas e para quem existimos? Eu existo para Ele? Eu vivo para Ele? Ou eu vivo para outras coisas? Isso é que vai definir quem é meu Deus. Tem algo que eu anelo. E essa coisa me controla. O meu viver, todo mundo olha, eu sou dele. Eu vivo para aquilo. Então aquilo é meu Deus. Os irmãos compreendem? Isso é algo prático. Você vive para quê? Se você diz, não, eu vivo para o Senhor. Louvado seja Deus. Você existe para o Senhor, não é? Aqui diz, para quem existimos? Existe uma razão da minha vida? Isso determina quem é meu Deus. Não é algo que sai da minha boca. E ainda mais assim, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Por meio de quem são todas as coisas? Significa o quê? Significa eu dependo e confio nele em tudo. Tudo é por meio dele. não é por meu intermédio, não é pelo que eu faço, é por meio dele. Isso determina quem é meu Senhor, quem é meu Deus. E isto é algo prático. Paulo diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Louvado seja o Senhor. Não é algo maravilhoso? Então, amados irmãos, de quem nós somos? Essa é a grande pergunta. E para quem nós existimos? E por meio de quem nós vivemos? Né? Isso mostra quem é nosso Deus, quem é o nosso Senhor, de maneira prática. Não é uma questão de doutrina. Não é uma questão do que eu simplesmente falo. Agora, ele diz assim: há um só Deus, o Pai. Agora, amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre a filiação. A questão do impacto da visão da filiação em nossas vidas. Nós todos falamos de filiação, né? Eu quero fazer uma pergunta. Você se sente um filho ou não? Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 4. Versículo 5 diz o seguinte: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Essa é uma porção que a gente conhece e está intimamente ligada com Romanos capítulo 8. Vamos abrir também em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Essas duas porções mostram para nós que existem dois tipos de sentimentos. Primeiro, o sentimento de filho, por causa de uma relação de vida. Segundo, um sentimento de escravidão. O sentimento de ser filho e o sentimento de ser escravo. Pode ver, nessas duas porções, Paulo menciona esses dois sentimentos e esses dois tipos de relacionamento. Então, a questão é, hoje, na nossa vida, qual o sentimento que predomina? É o sentimento de filho ou o sentimento de escravo? Escravo. Ele está ali é para servir, é para trabalhar. Existe alguma garantia para ele no futuro?
Não.
ele tem um futuro? Não. Ele tem segurança? Não. Porque ele é escravo. Vive com medo. O que vai ser de mim no futuro? Eu quero fazer uma pergunta. Você tem medo do futuro? Meu futuro, como é que vai ser? Eu estou com medo. Estou com medo. Esse é sentimento de filho ou é de escravo? Está com medo. Incerteza. Tem esperança? Não. Só tem medo. Pode até fazer as coisas direitinho, mas não tem garantia nenhuma. O outro sentimento é diferente. É um sentimento de filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Amém. Você sabe o que é sentir assim? Eu sou filho. Você sabe o que é sentir assim? Eu sou filho de Deus. Esse sentimento é um sentimento que leva você lá para as alturas. Amém. Eu sou filho de Deus, puxa. Amém. Sou filho, eu não sou escravo, eu sou filho. Amém. Olha só, a Gálatas 4 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Isso aqui, ele enviou para nós o Espírito de seu Filho, que é o Senhor Jesus, né? Que clama Abba Pai. Você sabe o que quer dizer isso de maneira prática? Imagina o Senhor Jesus falando assim: Pai. O que o Senhor Jesus está sentindo? Quando o Senhor diz assim: Pai, Abba Pai, o Senhor Jesus está falando isso aí. Agora, você clamando agora: Abba Pai. Eu quero fazer uma pergunta. Você está menos qualificado que o Senhor Jesus? Hã? Não. Por quê? Porque ele enviou o Espírito de seu Filho em nós. Amém. Mesma qualificação. Agora, quando o Senhor Jesus diz: Abba Pai, que sentimento ele tem? E quando você diz: Abba Pai, que sentimento você tem? Você sabe, uma coisa é chamar pai assim é de verdade, outra é chamar pai assim por educação. Na cultura chinesa, né? Quando você se casa, você tem que chamar o sogro e a sogra de pai e mãe. A gente até chama. Mas não é a mesma coisa. É verdade. Agora, a gente ama, não é de verdade. Agora, quando você chama Deus de pai, você sente assim, é por educação? Ou é de verdade? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou penetrar um pouquinho mais. As duas porções, quando fala de filho, fala de herdeiro. Você tem o sentimento que é herdeiro? Eu digo, não, eu só tenho o sentimento de filho. Então você não sabe o que é ser filho. Porque quem é filho é herdeiro. Você tem que ter o sentimento de herdeiro. O pai, né, tem uma empresa, leva o filho. O filho, quando entra na empresa do pai, olha isso aqui. Ih, eu sou herdeiro. De quem que é isso aqui? Ele vai dizer, é nosso. O nome dele está no contrato social? Não. Mas ele vai dizer, é nosso. Por quê? Porque ele é herdeiro. E porque ele é herdeiro, ele se preocupa com o empreendimento do pai. Agora eu quero perguntar, você se preocupa com o empreendimento de Deus? Eu não, eu venho para a reunião, vou embora. Sinto muito, você não sabe o que é ser filho. Você ainda não tocou a realidade de ser filho, porque quem é filho sabe que é herdeiro.
Amém.
Os irmãos entendem o que eu quero dizer?
Amém.
Eu me preocupo com o empreendimento de Deus? Por quê? Porque eu sou filho e porque eu sou filho sou herdeiro.
Amém.
Isso caminha junto. Por isso que quando Paulo fala aqui, essas coisas estão andando juntas. Como é que está o empreendimento do seu pai? É negócio seu? É ou não é?
Amém.
Você vai se envolver?
Amém.
Não somente se envolve, sofre por causa disso.
Amém.
Não é? Ali, Romanos 8, não fala isso? Ora, 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Aleluia.
Você sofre pela igreja? Sofro. Por quê? Porque eu sou filho e herdeiro.
Amém.
Há uma causa.
Amém.
Agora, se o meu sentimento é que... Sim. Eu quero reinar, só quero reinar. Não quero saber de nada, mas eu só quero reinar. Sinto muito. Um filho maduro sabe que é herdeiro.
Amém.
E se preocupa com o empreendimento do pai.
Amém.
Por isso que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele sabe, eu preciso que o pai me oriente. E eu testifico que sou filho de Deus. Ele se preocupa em testificar esse fato. Eu sou filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Significa, quem toma a iniciativa de testificar que é filho de Deus, somos nós. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele testifica conosco. Mas quem tem de tomar iniciativa somos nós.
Amém.
Isso, sabe, esse sentimento de filho me faz clamar.
Amém.
Abba, Pai.
Amém.
Abba, Pai. Eu posso chamar Deus de Pai. E de verdade, não é como aquele método chinês, faz de conta, não é faz de conta, é de verdade. Esses dias atrás, dois, três dias atrás, meu netinho chegou, e ele agora já compreende muita coisa. Ele falou sempre para mim, vovô, vem brincar comigo. Você não sabe que isso me derreteu meu coração, ouvindo ele me chamar vovô. Ah, vovô, coisa boa. Vem brincar comigo. Daí diz assim, senta aqui no chão, vovô. E eu sentei, daí minha esposa falou, só neto para fazer você sentar assim, viu? Quanto tempo esperei para alguém me chamar de vovô? Quanto tempo Deus esperou para você chamá-lo de pai? Mas é consentimento, é de verdade. Não é aquele papai assim como título, assim como algo de educação. É Abba, Pai. Quem consegue clamar isso é aquele que desfruta desse fato. Desfruta do fato de ser filho de Deus. Por isso ele não vive atemorizado. Não tem medo. Porque sabe que tem um pai. Os irmãos percebem? E sabe que é herdeiro. se preocupa com o empreendimento do Pai. Espero que daqui para frente você comece a se preocupar.
Amém.
Se você toca, você se preocupa. Porque quem é filho sabe que é herdeiro. Agora, amados irmãos, gostaria de ler uma porção em Lucas 15, que mostra para nós o contraste. Lucas 15, parábola do filho pródigo. Então nós temos ali um pai que tinha dois filhos, a partir do versículo 11. O mais moço disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Daí partiu. Daí ele fez muita bagunça lá fora. No versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Você pode ver naquele, um cara perdido, de repente, diz assim: eu tenho um pai, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um pai. Eu vou voltar. Nem que ele me trate como os trabalhadores, não tem problema. Não sou digno mais. Mas estar com ele é muito melhor. Não é? Então, daí ele volta, daí a Bíblia relata tudo aquilo. Agora vamos ver. Versículo 29. O outro filho. Diz assim, versículo 28 primeiro: ele se indignou, não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha só o que, que ele falou para o pai. Ele diz assim: há tantos anos que te sirvo. Aqui é servir como escravo. É servir como escravo, esse servir. Olha só. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Significa, ele estava toda hora diante do pai, mas o relacionamento dele com o pai era como de um escravo. Aqui ele fala, estava servindo o pai, ele não estava desfrutando o pai. Ele não tinha alegria, diz assim, para alegrar-me com meus amigos. E onde estava a alegria dele? Amados irmãos, onde está a sua alegria hoje? Onde está a sua alegria hoje? Sabe, há uma razão que já é suficiente para me dar alegria. Eu tenho um pai. Isso é razão suficiente para mim. Eu tenho um pai, eu sou filho e eu sou herdeiro.
Amém.
Eu sei o que estou fazendo aqui. E eu faço questão de testificar que eu sou filho de Deus. Espero que todos nós sejamos tomados dessa realidade, desse sentimento. Dissemos aqui: eu sou filho de Deus. Eu, quando clamo, Abba, Pai, isso é de verdade. Assim como o Senhor Jesus. Quando eu clamo, Abba, Pai, e o Senhor clama, Abba, Pai, é no mesmo nível. Não é nem um pouquinho mais baixo. Mas, irmãos, essa percepção de ser filho, nós só conseguimos estando no Espírito. Olha a importância de estar no Espírito, amados irmãos. Eu vou dizer, Olha, a palavra de Deus para nós é sempre: tem que se voltar ao Espírito, tem que estar no Espírito. A gente acha que estar no Espírito é simplesmente: ah, tá bom, está um pouco alegre. Não, é estar no Espírito é que nos dá a percepção de todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos: se nós não tivermos a percepção, nós seremos enganados pelo inimigo. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, na porção da tentação de Jesus, versículos 5 e 6, diz assim: e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Versículo 7, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Você sabe de uma coisa, amados irmãos? Se nós estamos no Espírito, nós temos percepção espiritual. Nós vemos as coisas invisíveis. Se nós não estamos no Espírito, nós não percebemos as coisas espirituais. Aí Satanás entra. Daí ele mostra para nós os reinos desse mundo, a glória desses reinos. Daí diz assim: eu dou para você. Daí você diz assim: bom, é o seguinte, o que ele está me oferecendo é tangível, eu posso ver, eu posso tocar. Agora, o que os irmãos estão falando para mim de reino, reinar, tudo, eu nem sei quando é que isso vai acontecer, eu não consigo tocar nada disso. Ah, eu vou pegar o que eu posso tocar. Aí você vende. Você se vende. Você acaba trocando. Amados irmãos, quantas coisas nós trocamos pelo fato de nós não estarmos no Espírito e não termos a percepção espiritual das coisas. O reino é algo que você consegue ver. A primogenitura, a filiação, é algo que você consegue tocar. Isso só se toca no Espírito. Se nós não conseguimos tocar, irmãos, nós vamos trocar. Nós vamos trocar o mundo que há de vir pelo reino desse mundo. É esse negócio que você quer fazer? Mas se nós temos a percepção espiritual, amados irmãos, nós nunca vamos trocar. Diz assim: você me oferece esse mundo, Satanás, meu negócio é o mundo que há de vir. Não é esse mundo. O Senhor Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Eu não vou trocar. Por quê? Porque eu no Espírito consigo ver e eu consigo tocar nessa realidade. Você pode dizer, Satanás dizer: não, esse aqui, ó, você pode ver aqui, está aqui agora, na sua presença. Meus olhos, eu tenho os olhos da fé.
Amém.
Eu consigo ver o invisível.
Amém.
Não é assim? Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Agora vamos dar uma lida rápida em 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Você vê, as coisas desse século são nada. Diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Aleluia!
Está vendo? Aqui a Bíblia diz: se você estiver no Espírito, você vai ver coisas.
Amém!
Olha, toda vez que eu leio esses versículos, me dá uma gana de ficar no Senhor. Eu quero ficar no Espírito, porque eu quero ver. Eu quero ver. São coisas que meus olhos não conseguem ver. Satanás oferece para mim que esses olhos vão ver, que conseguem ver. Mas o que Deus está preparando para mim são coisas que esses olhos não conseguem ver, mas meu Espírito vê. Eu vou fazer a troca? Não. Eu tenho a percepção. Eu sou filho de Deus. Isso é algo que só se vê no Espírito, amado irmão. Isso não é algo que você consegue. Não é fazer um esforço de mente. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não adianta. Vai ficar ainda com medo. Não vai ter esperança. Porque essa visão de ser filho de Deus não vem do nosso esforço, da nossa capacidade, da capacidade da nossa mente, mas vem de quê? Mas vem do Espírito. Vem do exercício do Espírito. E aí, quando nós tocamos essa realidade, nossa vida muda. Nós estamos vivendo os tempos finais. Irmãos, é tempo de viver como filho. Tempo de viver como herdeiro. E vai sofrer por causa disso. Mas não tem problema. Não tem problema. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados.
Amém.
Promessa está ali.
Amém.
Agora, Apocalipse 3:11.
Oh, Senhor Jesus.
Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ontem o Esdras compartilhou na comunhão com os jovens ali, sobre se você tem algo de valor, você de repente perde, você vai, usa a violência para pegar de volta, não é? Aqui diz o seguinte: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A questão é o seguinte. Sabe, quando tem, alguém tem algo que tem valor, ele sempre cuida daquilo que tem no valor. Está no bolso. Por exemplo, se eu tivesse aqui um anel, que vale R$1 milhão, estaria no meu bolso, toda hora eu estaria mexendo no meu bolso. Só para você ficar, está aqui. Daí estaria assim, não, está aqui, tá bom. Né? Cuidar, dar uma disfarçada para ninguém querer vir me roubar. Mas eu sempre certificando, está ali, está ali, está ali. Aqui diz, para a gente cuidar, para ninguém tomar a nossa coroa. Mas o problema é o seguinte: quando a gente fala com alguém, ele vai dizer assim, você fala com o irmão, ninguém vai tomar a tua coroa, vai dizer, que coroa? Que quer dizer isso? Ele não tem a percepção espiritual, ele não consegue ver que tem a coroa. E aí troca, perde. Os irmãos entendem o que quer dizer? Agora, se você estiver no Espírito, você consegue ver a coroa. Diz assim, eu vou cuidar, ninguém vai tomar essa minha coroa. Irmão, você percebe? Quero falar principalmente para os jovens. Cadê a sua coroa? Vai dizer, coroa só lá em casa tem. Eu não sei se chamam os pais e mães de coroa ou não, mas antigamente chamavam, né? Estão bem lá em casa, estão lá em casa. As coroas estão tudo lá em casa. Não estou falando desses coroas, não. Eu estou falando, cadê a sua coroa? Eu nunca vi. Se nunca viu, está na hora de ver. Amados irmãos, cadê a sua coroa? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, cadê a sua coroa? Aí, aí, você vai coçar a cabeça assim. Minha coroa? Deixa eu ver. Mas aqui não tem uma advertência, uma palavra: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você toma isso como uma palavra de verdade? Ou é uma doutrina? Que maneira nós estamos vivendo? Irmãos, o Senhor está voltando. Não resta muito tempo. Nesses tempos finais, o falar do Senhor é denso. É com substância. Porque são os momentos finais, são os momentos de preparação para a sua volta. Amém. Ele quer mudar a nossa vida. Amém. E Ele deu dons para nós. Ele deu dons para nós. Aí você, no Espírito, você vai perceber: eu ganhei um dom. Agora, vamos dar uma olhada em Lucas 19. Lucas 19, versículo 13. Vamos ler juntos? Lucas 19, 13. Vamos lá. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Ele chamou 10 servos, né? E deu uma mina para cada um. Aí ele deu uma ordem: você vai agora negociar. Até quando? Até quando? Até que eu volte. Não é até obter determinado lucro. É diferente. Se for negociar até que tenha determinado lucro, depois que atingiu aquele lucro, você pode parar, não é verdade? Atingir a meta. Mas o Senhor sabe como a gente é. Então Ele sabe assim, ó: negociai até que eu volte. Essa é a palavra que é a certeza que nenhum de nós vai se aposentar. Você vai se aposentar? Não, já ganhei bastante. Mas qual foi a ordem do Senhor? Até que eu volte. Até que eu volte. Tá? Então não tem mais aposentadoria para ninguém. Graças a Deus que não tem aposentados na vida da igreja. Diga para o irmão que está ao seu lado: tchau, tchau, aposentadoria. Amados irmãos, nós precisamos ter essa percepção espiritual, mas para nós termos essa percepção espiritual, precisamos exercitar nosso espírito. Irmãos, vou dizer uma coisa: tem um monte de coisa pela frente que a gente não viu ainda, por isso precisamos exercitar nosso espírito. Espero que nessa noite você seja despertado assim: ó, tem um monte de coisa que eu não vi e eu quero ver. Eu quero ver! Porque isso é importante para mim.
Amém.
Todos nós temos espírito. A questão é se nós temos usado ou não o nosso espírito. É hora de usar. Se não usar agora, quando vai usar? Temos ainda Mateus 25, que é algo ligado a esse Lucas 19, parábola dos talentos. Mateus Nós sabemos que em Lucas 19 o Senhor deu uma mina para cada um. Quer dizer, foi distribuído de maneira igual. Todos receberam. E nós sabemos que receberam os dons de vida. Agora aqui, Lucas 14, e, aliás, Mateus 25, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então o Senhor aqui chamou a cada um segundo a sua habilidade, ele deu o número de talentos. E aí, aquele que, versículo 16, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Olha só a atitude dele. Saiu imediatamente. Por quê? Porque o Senhor havia confiado algo a ele. E o versículo 17, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. E tem aquele um que acabou enterrando. E versículo 19, vamos ler juntos. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aqui mostra, depois de muito tempo, nós nunca vamos poder dar desculpa para o Senhor, não tive tempo. Vai poder dar desculpa, não tive tempo? Mas a gente gosta de usar essa desculpa, não? Coisa que mais se ouve, irmãos, não tive tempo. Irmão, não tive tempo. Não tive tempo. Mas aqui diz assim, o Senhor diz, depois de muito tempo. Então, irmãos, é hora de abandonar essa desculpa. Ou a gente vai querer usar ainda? Não há mais. Depois de muito tempo, daí chamou. Daí diz assim: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Foi prestar contas e o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, nós temos um conceito de que aquele que recebeu 5 recebeu muito, não foi? Não é assim? Ah, ele recebeu bastante, recebeu 5, recebeu muito. Mas o que, que o Senhor falou para ele? Foste fiel no pouco. Eu vou dizer uma coisa. E para o outro de 2, ele também falou o seguinte, né? Foste fiel no pouco. Então, esse pouco é relativo. Por exemplo, irmão, vem cá. Você, irmãozinho, vem cá aqui. Vem cá, vocês dois vêm. Eu quero fazer uma pergunta. O pouco para ele é mais do que o pouco para esse? Hein? Não é? O pouco é relativo. Por exemplo, dá para ele carregar uma coisa de 50 quilos? Ele carrega. Agora, ele consegue carregar 50 quilos? Não. Então, se der 5 quilos para o irmão carregar, é pouco. Talvez 5 quilos para ele já é, não é pouco, não é médio assim, né? Não é muito também, mas assim é médio. Os irmãos entendem o que quer dizer? O pouco depende da capacidade de cada um. Como ele tem muito mais capacidade, o pouco dele é o 5. Agora, para ele, o pouco para ele é 2. O 5 para ele é muito, mas o 5 para ele é pouco. Entendeu? Obrigado. Então aí tem um princípio muito importante. O Senhor sempre vai começar com pouco. Sempre. Ele vai começar dando um pouco para você. E você nunca vai poder dar desculpa. Foi muito. Porque essa é outra desculpa que nós damos. Ah, foi demais para mim. É muito para mim. Não. O Senhor disse, é pouco. Eu sei sua capacidade. Você que não quer fazer. Espero nessa noite derrubar as desculpas de todo mundo. Dá tempo ainda para se arrepender. O que o Senhor entregou para você é muito ou pouco? Aí o Senhor disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas sempre vai começar com pouco. Sempre. Não diga é muito. Não vem com essa, porque segundo a palavra, o Senhor sempre começa com pouco. Esse é o princípio espiritual. E aí? Daí diz assim, não, tá bem, então eu vou fazer. Então, vamos dar uma lida em Jeremias 48. Versículo 10, parte A. Jeremias 48, 10. Primeira parte, a parte A do versículo, tá bem? Vamos ler juntos essa porção. Vamos lá? Encontraram? Vamos ler. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Pronto. Vai dizer assim, Miguel, mas você é chato, hein? Agora você me pôs ali no canto. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Existe outra tradução que diz, de maneira fraudulenta. Sabe o que dizer relaxado ou de maneira fraudulenta? É a mesma coisa assim, Miguel, varre aqui essa plataforma. Eu varro, eu escondo tudo aqui embaixo da mesa. Você fez? Fiz, mas isso aqui é uma fraude. É uma fraude. Deus se encarrega de algo. Você faz só na aparência. Fiz, eu fiz. Relaxado. Fraudulento. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vá visitar o irmão, o Senhor Chapolão Senhor. Vá visitar o irmão. Tá bom? Irmão, tá bom? Tá bom? Tudo beleza? Beleza? Tudo bem? Tchau, tchau, tchau. Visitou o irmão? Visitei. Apacentou? Apacentei. Fraude. Você vai trabalhar na recepção, é? Cara fechada, não. É. Bem-vindo. Recebeu, pessoal? Recebi. O que você falou? Chamei, falei bem-vindo para todo mundo. Como é que nós estamos fazendo a obra do Senhor? Irmão, nós não queremos cair no caminho, queremos? Agora, se eu tenho a percepção espiritual, isso é muito importante. Quer ver? Ó, vamos ver Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Vamos lá? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A outra tradução é assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Amados irmãos, a nossa percepção depende de como nós recebemos aquilo que Deus está falando conosco. A importância de nós estarmos no Espírito, se nós recebemos de uma maneira adequada, a fé é gerada em nós. Essa, nós conseguimos tocar uma realidade. Olha só, né, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler juntos. Hebreus 11, 1. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. É certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, olha, amados irmãos, a importância de nós recebermos ou falar de Deus de uma maneira adequada. O Senhor Jesus, quando estava nessa terra, podemos ver em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 9. O Senhor Jesus disse assim, quando, depois de falar a parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa que nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Deus fala tanto, não é? A questão é como nós ouvimos. Nós em Apocalipse, nas cartas às igrejas, nós podemos ver o Senhor falando para cada uma das igrejas, e Ele sempre acrescenta a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele falou para todos, mas somente uma parte ouviu. Quer dizer, uma parte recebeu com fé e reagiu. Uma parte recebeu com fé e mudou. Se lembra quando nós começamos a compartilhar aquele todos, mas quantos daqueles todos receberam com fé? Quantos daqueles todos viram? Esta é a razão pelo qual a maioria deles tombou no deserto. Amados irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Se eu ouço e eu recebo no Espírito, eu creio. E quando eu creio, o Evangelho se torna o poder de Deus para a minha salvação. E eu sou transformado dia a dia. Mas, irmãos, o Senhor tem falado a nós a sua palavra, tem entregue a nós responsabilidades para que levemos adiante a nossa a comissão que Ele entregou para nós, não é? Nós precisamos ser realmente como os candelabros, levando luz a todas as pessoas. Nós temos uma função nessa terra. Que nessa noite nós possamos todos nos consagrar ao Senhor, vendo o que nós não vimos antes, tocando a realidade que nos impulsione a avançar. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Amém.